Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Ontem à noite, umas 11 horas, quando eu presidi a sessão, eu me perguntei a mim mesmo, na minha idade, depois de tanto tempo, eu ali estava debaixo de tensões, emoções, mas procurando cumprir com o meu dever. Então, a minha reflexão foi uma só, a de que a paixão pela vida pública é mais forte do que a paixão da vida. E hoje, eu também estou ocupando essa tribuna como se fosse um jovem deputado, um jovem senador que estivesse chegando para falar de um problema que realmente é uma preocupação para todos os brasileiros. Talvez uma chaga na nossa sociedade. É o problema da violência e, sem dúvida alguma, da impunidade. É que, pensando nesse problema, eu instalei, há 3 dias, uma comissão de eminentes juristas e criminalistas do nosso país para organizar um anteprojeto do Código Penal brasileiro. Essa é uma experiência que eu tenho tido e que está dando certo. As comissões que constituí do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, do Código do Consumidor, estão fazendo uma atualização da nossa legislação, procurando modernizá-la e, ao mesmo tempo, adaptá-la ao nosso tempo. E essa comissão do Código Penal, eu tenho que declarar que seria uma injustiça não fazê-lo, que ela também me foi sugerida pelo senador Pedro Taques, que aqui apresentou até uma resolução nesse sentido. Instalei a comissão sob a presidência do ministro Gilson Dippe, que é um reconhecido criminalista e um homem que tem prestado muitos serviços à justiça brasileira. Ao mesmo tempo, procuramos reunir nesta comissão advogados, magistrados, Ministério Público, para que a comissão pudesse, dentro de um prazo determinado, ela alcançar o objetivo que o Senado deseja, que todos nós desejamos. Objetivo que já foi conseguido nas outras comissões que nós instalamos nesta casa. A verdade é que o atual código nosso de processo de penal, ele foi fruto de um decreto 2.848, ainda de 1940. Portanto, nós temos aí mais de 70 anos e que ele foi modificado por inúmeras leis. Foram feitas também várias tentativas para reformar o Código Penal. Muitas comissões foram feitas e não chegaram a nenhuma conclusão. Eu quero lembrar, dentre elas, a chamada comissão do ministro Cherny Chiaro, que fez um excelente trabalho, mas que também esse trabalho ficou perdido. Para que se tenha noção do pandemônio, podemos dizer assim, que nós temos em matéria de direito penal no Brasil, nós temos 117 leis penais em vigor no país. E essas 117 leis, elas têm 1.757 crimes e contravenções que são ali qualificadas. Ora, meu Deus, com 117 leis penais e com 1.757 tipos de crime, nós vamos verificar o que pode ocorrer dentro do universo dessa natureza. Talvez aconteça aquilo que Montesquieu dizia: muitas leis, nenhuma lei. E o atual Código Penal, com a mudança do tempo e com as estruturas tecnológicas que nós temos atualmente, ele sofreu, como eu disse, muitas modificações. Seria desejável nós eliminarmos essas leis especiais, mas nem sempre são possíveis. E não é possível. Portanto, nós temos como primeiro problema no Brasil nessa área a desproporcionalidade das cominações penais, tendo em vista o acúmulo de tantas reformas parciais e a criação de tantos instrumentos que foram colocados aí para a tentativa de punição em casos de delinquências. Mas os números de violência no Brasil, eles são profundamente alarmantes. Calculem que com 3% da população mundial, o Brasil tem 12% dos homicídios do mundo. Isso é um número que hoje a gente, todos nós, quase que a sociedade, aceita como uma rotina de repetição de números. Mas se nós pensarmos realmente no que isso representa, nós vamos ficar com uma sensação terrível contra o que ocorre em nosso país nessa área. O mapa da violência, o último disponível, é de 2008, que tem uma organização estatística do Ministério da Justiça, num sistema de informatização de mortalidade, também no Ministério da Saúde. Diz que em 2008 foram assassinadas no Brasil 50.113 pessoas. Vamos pensar o que significam esses números. Numa média de 26 assassinatos por cada 100 mil habitantes. A taxa entre jovens de 15 a 24 anos é de 85,2% dos assassinatos por 100 mil habitantes. Nós verificamos que os jovens estão sendo mortos e também estão matando. Então, são problemas de extrema gravidade, são números que devem, para mim, foram chocantes quando eu comecei a ler esses números disponíveis e que foram publicados ultimamente. Eu que sou um homem tranquilo, um pacifista, um homem que não tenho nenhuma vocação para qualquer forma de violência, não digo, mas pelo menos de um tratamento mais duro, eu fiquei realmente muito chocado. E quero dizer que, se nós pensarmos que essas 50 mil pessoas assassinadas, elas podem ser, num ano, iguais a todas essas guerras que nós estamos vendo somadas e que atualmente todo se publicam nos jornais. Agora, pensemos o que significa isso. São 50 mil famílias que vivem numa dor profunda quando perdem, através da violência, um membro da sua família. Pensemos no horror do trauma que isso causa, na impotência que as pessoas sentem diante do vazio provocado. São mães, são irmãos, são parentes, são destinos que são destroçados e que nós já enfrentamos como se fosse uma rotina, uma normalidade que não choca a ninguém mais. Há poucos dias, a televisão francesa, ela divulgou que na cidade de Marselha eles tinham assassinado 50 pessoas durante 2 anos. E foi um choque profundo no país, e foi criado um grupo de trabalho especial, uma força-tarefa para examinar aquele absurdo que significava para a França que na cidade de Marselha eles em 2 anos tivessem 50 assassinatos. Pois bem, nós não podemos nem repetir mais 50 assassinatos, 2 cidades brasileiras, se nós juntarmos, elas praticam cada fim de semana. As causas que nós temos da violência são tão estudadas, estão relacionadas ao crime organizado, à marginalização de grande parte da sociedade de benefícios sociais, e aí se estabelecem tantas teorias que eu não vou aqui incluir para não tornar longo nem monótono o meu discurso. Vou pedir a Vossa Excelência que depois o publique na íntegra. Mas eu quero, sobretudo, tratar de um assunto que eu acho que está no cerne do problema dos assassinatos no Brasil. E o faço porque, quando, durante o tempo dos militares, se fez uma lei chamada Lei Fleury. O que era essa lei? Até então, no Brasil, como na maior parte do mundo inteiro, todos aqueles que eram acusados de crime de assassinatos, eles tinham que se defender presos. Era assim no Brasil. Pois bem, mas o delegado Fleury, que era um delegado conhecido pela sua violência e que tinha cometido, era acusado de cometer muitas atrocidades, ele teve quase que uma opinião, uma conjugação unânime de pessoas, não só de pessoas, como de segmentos da sociedade, contra ele. Mas, e por isso, estabeleceram alguns processos e ele estava obrigado, porque era acusado também de assassinatos, a ser preso e só ser solto depois que ele tivesse todo o processo no seu julgamento. Então, foi baixada naquela época um decreto-lei extinguindo que a pessoa que matasse outra pessoa, ela podia se defender solta. Foi chamada a Lei Fleury. Eu confesso que eu fiquei, naquela época, revoltado contra aquilo e tentei, através de projeto, de acabar com essa chamada Lei Fleury e voltar à prática e aquilo que é certo no Brasil inteiro, de que todo assassino tem que se defender preso. Mas, na Constituição de 88, vem a Constituição de 88, e a Constituição de 88 consagra o princípio de que aquele princípio que é salutar em grande parte, ou em toda parte, que só se pode punir aquele que for provado a sua condenação, que não se pode prender, senão depois de passado em julgado? O que ocorre é que isso envolveu, sem que se pudesse colocar, também os assassinos. E eles passaram, a partir daquele tempo, a se matar no Brasil, à vontade, e as pessoas, no dia seguinte, nós temos a oportunidade de ver essas pessoas na rua, as famílias olhando aqueles que foram os responsáveis pela sua dor, livremente a se estarem dentro da sociedade. Ora, isso, sem dúvida, banaliza o crime de homicídio. Sem dúvida alguma, ele é considerado como se fosse um crime como outro qualquer, quando, na realidade, esse crime é o mais grave que pode ter a humanidade, que é tirar a vida de uma pessoa, tirar um destino de uma pessoa. Então, esses números que eu vejo, que nós temos no Brasil em matéria de homicídios, em grande parte, eles são devidos a esse fato. Por que que eles passaram a crescer? Certamente, porque, na realidade, aquele que comete crime de homicídio, no dia seguinte ele está na rua, como nós estamos vendo diariamente. A televisão nos mostra, os jornais nos dizem, o nosso testemunho também pessoal nos afirma que os criminosos, eles são imediatamente soltos. Outro dia, nós tivemos a oportunidade de ver na televisão, o sujeito é condenado a 30 anos e aí sai para se defender, ainda com muitos e muitos recursos, solto, sai dali como se não tivesse nada com ele. A família que assistiu esse julgamento certamente está banhada em lágrimas, mas ele vai embora como se não tivesse nada e aceitando a sociedade dentro como uma coisa que é admissível. Então, eu quero colocar este problema, como se fosse um jovem deputado que está defendendo uma causa, mas que eu me sinto no dever de dizer o quanto isso me choca. E com a minha vida, a experiência de vida pública, eu quero apontar para a reflexão do país que isso é responsável, em grande parte, pelo número que nós temos hoje nas estatísticas de crime no Brasil. Isso está na base da violência. Quando se fala em impunidade, nós devemos colocar em primeiro lugar que a nossa lei penal coloca isto dentro da sociedade brasileira. Não estou falando isto agora. Estou falando desde o tempo da Lei Fleury. Falei durante o tempo da Constituição, para que isso não podia ser feito, e tenho permanentemente condenado isso que existe na legislação penal brasileira. E espero que agora, com essas reformas que nós estamos fazendo aqui, possamos rever e mostrar para todos aqueles que cometem crimes que não é com esta banalidade que atualmente existe, que nós vamos tolerá-los. Ouço a parte de Vossa Excelência, senador Rosarildo.
Senador Sarney, até uma ousadia fazer uma parte de Vossa Excelência, que, para mim, é uma das figuras de estadistas que pode ser lembrada não só no Brasil, como mesmo em muitos países do mundo. E Vossa Excelência, como presidente do Senado, poderia adotar uma postura, como se diz, protocolar de ficar só presidindo, comandando. E você ter tido uma postura proativa, uma postura de realmente preocupação de fazer com que o país se modernize. É o exemplo da comissão que reviu o Código Civil, o processo Código Processual Civil, Código Eleitoral, agora o Código Penal. E por que não lembrar aqui também a questão do rito das medidas provisórias que visa realmente dar uma adequada tramitação à medida provisória. Eu quero aqui também dar um testemunho, como ex-constituinte, da postura de Vossa Excelência como presidente, que não só incentivou, como apoiou todas as medidas no sentido de modernizar a nossa legislação. Eu quero, portanto, cumprimentá-lo dar os parabéns, porque realmente Vossa Excelência não tem se limitado só a ter a postura de presidente, mas muito mais, a postura de um estadista que quer ver esse país cada vez melhor. Parabéns, portanto.